Caros católicos, gostaria de fazer hoje algumas considerações simples, mas mais importantíssimas, sobre algo que preocupa profundamente a alma do pastor. Gostaria de falar sobre a família, sobre o matrimônio e a sua vivência efetivamente católica. Esse trecho da Sagrada Escritura que lemos ou que cantamos agora durante a missa, no gradual, deveria ser a vida, a realidade de todas as famílias católicas naquilo que diz respeito à parte deles, naquilo que depende deles. Quam bonum et quam iucundum est habitare fratres in unum. Quão bom e quão feliz é viver juntos os irmãos. E ninguém mais irmão em nosso Senhor Jesus Cristo do que os esposos, do que marido e mulher. Caros católicos, no livro que conta a história da família Martin, a família de Santa Teresinha, nesse livro escrito por Stéphane Joseph Piat, ele cita uma piada francesa da época que descrevia o matrimônio. Ela diz o seguinte: o casamento não é um duo, mas um duelo. Os cônjuges estudam-se 3 semanas, amam-se 3 meses, discutem 3 anos e suportam-se 30 anos. Essa piada traz, infelizmente, um grande fundo de verdade sobre o casamento em todas as épocas e mesmo sobre o casamento de famílias católicas. Devemos reconhecer que reflete em grande medida a realidade de muitas famílias católicas. Precisamos, em primeiro lugar, relembrar a finalidade última do matrimônio. Os esposos, quando se casam, devem ter consciência clara de que estão se unindo e tornando-se uma só carne para que cooperem verdadeiramente um com o outro para que cheguem ao céu, evidentemente gerando e educando os filhos que Deus lhes der. Isso é de suma importância. Casaram-se para formar uma sociedade, para que se ajudem mútua e profundamente no caminho da salvação. E é preciso ter isso, caros católicos, muito bem gravado na alma do esposo e da esposa. Casaram-se para cooperar para a salvação eterna um do outro. Nesse caminho para o céu, nesse caminho de santificação, já se encontram obstáculos suficientes. Não é necessário acrescentar outros tantos obstáculos por coisas pequenas, por picuinhas entre os esposos. Infelizmente, nós vemos que muitas vezes os esposos, de fato, não são um duo que vive harmoniosamente, mas vemos que os esposos constituem um duelo constante. Um duelo para saber quem tem mais autoridade, um duelo para saber quem faz mais, quem faz menos, quem já fez isso ou quem fez aquilo, quem é mais capaz, quem é mais habilidoso, um duelo para fazer triunfar, enfim, a vontade própria. E isso, caros católicos, é uma tragédia. Com o tempo, facilmente se esquecem os esposos da finalidade última para a qual se casaram: ajudar um ao outro a chegar ao céu. E eles vivem, então, intensamente os pequenos duelos do dia a dia. Os pequenos duelos da vida familiar. Contentando-se com a vitória sobre o cônjuge, não reconhecendo que, na verdade, só pode haver derrota nesses duelos diários, cotidianos. Não haverá jamais um vitorioso dentro da família. É um grande espírito de amor próprio, de apego à própria vontade. É evidente, caros católicos, que existirão divergências, desacordos, pontos de vista diferentes dentro do matrimônio. É impossível que seja de outro modo. Onde há duas pessoas, haverá certamente divergências. O que importa, porém, é que essas divergências sejam resolvidas com base na caridade, procurando o bem comum da família, sabendo também ceder quando devido. Muitas vezes os cônjuges, querendo cada um estabelecer aquilo que acham melhor, brigam e não alcançam nenhum bem, só males. Não seria, porventura, melhor ceder ao que o outro deseja, se for um bem, do que insistir na própria ideia, se isso for causar briga e discórdia? Querendo o melhor, muitas vezes se destrói até mesmo o bem menor, que poderia ser alcançado naquele momento cedendo. E esse bem menor é destruído por causa das brigas e discórdias. E haverá também, caros católicos, haverá também vezes ou períodos em que será necessário até mesmo tolerar certos males para que a família não seja destruída pouco a pouco. Será preciso tolerar mesmo algumas decisões erradas tomadas pelo outro para garantir um bem maior, que é a continuidade da família. Evidentemente, diante de males mais graves, é preciso procurar ajuda e conselho com o padre, por exemplo. Mas o espírito dos esposos católicos deve ser sempre um espírito de buscar o acordo, de buscar a união das inteligências e das vontades e dos corações, e que essa união seja em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes se esquecem os esposos católicos desse espírito de acordo, desse espírito de união e de caridade, e vivem de pequenas disputas declaradas ou às vezes não declaradas, como se fosse uma guerra fria. Um ponto importante então, caros católicos, é que um esposo deve viver para facilitar tanto quanto possível a vida da esposa, tornando a vida dela mais agradável, e a esposa deve procurar, por sua vez, fazer o mesmo com relação ao esposo. Devem se apoiar mutuamente nos trabalhos, na organização da casa, no cumprimento dos seus deveres de Estado. Muitas vezes, a pessoa casa com a expectativa de que o outro deve fazer tudo para torná-la feliz. E facilmente vêm as frustrações e o desânimo. Na verdade, quem casa deve, isso sim, fazer tudo para que o outro seja feliz antes de esperar que o outro faça tudo por ele. Deve, então, o próprio cônjuge desejar e procurar fazer tudo para que o outro seja feliz, ou seja, para que alcance o céu, para que a vida aqui na terra seja tão agradável quanto possível no meio das dificuldades e provações que certamente virão. Os esposos devem se esforçar para não criarem provações e cruzes que poderiam ser evitadas com um pouco mais de bom senso, com um pouco mais de humildade, com um pouco mais de paciência e com um pouco mais de conversa. Cada um no matrimônio, antes de cobrar do outro e de exigir do outro, deve procurar fazer a própria parte. Muitas vezes ouvimos de um dos cônjuges: ele não faz isso, ele não faz aquilo, ou ela não faz aquilo, eu já falei mil vezes e a pessoa não se corrige, não muda. O padre então pergunta: o que esse cônjuge faz de sua parte para melhorar a situação? Se esse cônjuge, ele mesmo, se corrige de tal ou tal defeito? E ele então responde dizendo que o caso dele é diferente, que ele nasceu assim, que foi educado assim, e que é muito difícil mudar isso, e que não se faz de uma hora para outra, e que não adianta muito ser cobrado. Como se para o outro fosse diferente, e pudesse então mudar de uma hora para outra instantaneamente, porque o cônjuge está falando. No matrimônio, cada um procure primeiro fazer a sua própria parte, começando pela vida de oração. Então, o cônjuge procure fazer a própria parte, começando pela vida de oração, e nós teremos aí o princípio de solução dos problemas. Ou se os problemas não se resolverem, nós teremos aí, nesse esforço pessoal e nessa vida de oração, a fonte para saber se conformar com a vontade de Deus. Para que possam viver em harmonia, caros católicos, procurando resolver bem esses desacordos, os esposos devem procurar viver uma verdadeira amizade, que é o tipo de amor mais perfeito que existe. E esse amor conjugal, que é um amor de amizade, deve ser profundo. E essa amizade significa que os esposos devem desejar um ao outro a virtude, a vida da graça, o céu. Mas não basta apenas desejar isso para o outro, é preciso cooperar para que o outro seja virtuoso, para que o outro viva unido a Deus, para que o outro alcance o céu. Para que haja essa amizade, isso deve ser mútuo entre os esposos e manifesto entre eles, quer dizer, demonstrado ao outro. E isso se demonstra, sobretudo, pelas obras, pelas atitudes, pela disposição de alma. Sem deixar de lado também pequenas demonstrações de afeto, que são também muito úteis no matrimônio. Além disso, para que se mantenha essa amizade, é necessário o convívio entre os esposos. Infelizmente, muitos vivem sob o mesmo teto, mas não convivem efetivamente. E muito menos podem dizer sinceramente quão bom e quão feliz é esse convívio sob o mesmo teto. Conviver não quer dizer passar simplesmente longo tempo ao lado do outro, mas significa, sobretudo, aproveitar o tempo que se tem para conversar, para tornar as alegrias e tristezas do outro as suas próprias alegrias e tristezas, para tomar a vida do outro como se fosse a sua própria vida. Aproveite-se esse tempo, ainda que às vezes um pouco curto, em virtude dos afazeres da vida. Aproveite-se esse tempo curto para se ajudarem, para resolverem os problemas com caridade, para organizarem a própria vida e a vida comum da família, para que se possa também contar alguns episódios, pelo menos os mais importantes, mais relevantes do dia, contar também as alegrias e satisfações. Esse convívio, esse diálogo é verdadeiramente importante. Ele vem dessa amizade, ele vem da confiança mútua e também ele forma, favorece e fortifica essa amizade e a confiança mútua. Muitas vezes os cônjuges vão simplesmente silenciando e silenciando também diante das dificuldades. Sem apontar o que incomoda, o que atrapalha na conduta do outro, muitos fazem isso até com o espírito de praticar a virtude, da paciência, da conformidade com a vontade de Deus. Mas sem conversar com o outro, vai acumulando, na verdade, uma série de ressentimentos, de mágoas, de feridas. Sem que o outro, às vezes, perceba o que está fazendo para que tudo isso aconteça, porque na falta de simplicidade não conversou sobre o problema. E com esse acúmulo subterrâneo de mágoas e ressentimentos, os esposos vão se afastando e uma hora a coisa explode. Sem capricho, caros católicos, é preciso conversar mesmo sobre dificuldades aparentemente pequenas, mas que não conseguimos resolver sozinhos. E pode acontecer que mesmo conversando, a coisa não se resolva ou que o outro não mude uma dada conduta. E aí é preciso saber sofrer, oferecendo a Deus, mantendo a serenidade, mantendo a vida de oração. Muitas vezes a conversa dos cônjuges não ocorre porque um deles está chateado com o outro, mas é precisamente aí que é preciso conversar devidamente e com caridade. Muitas vezes a conversa entre os cônjuges não ocorre porque um deles está chateado com alguma situação de trabalho e está muito preocupado com a situação financeira ou por qualquer outro motivo. É preciso evitar isso. Se já há dificuldades, a falta de conversa entre os cônjuges criará ainda mais dificuldades para a vida cotidiana. Caros católicos, para uma vida familiar harmoniosa, é preciso também procurar organizar minimamente a vida da família, com horários, algumas rotinas, com atribuições, por exemplo. A desorganização leva à perda de tempo e leva a muitos desentendimentos que poderiam ser evitados. Na desorganização, cada um fica esperando o outro fazer algo e tomar a iniciativa. E cada um prefere fazer certas coisas em algum horário, em determinado momento do dia ou em algum dia específico, e o outro, porém, fica esperando que esse algo seja feito, e assim as coisas vão se acumulando, os desentendimentos, as frustrações. A desorganização aliada à falta de conversa leva a inúmeras frustrações, a pensar que o outro não tem interesse pela família, que não se dedica e assim por diante. Um pouco de organização e muita coisa pode ser resolvida. E se tentando se organizar, verificamos que o outro tem mais dificuldade, aí é preciso também ter paciência, lembrar com tranquilidade daquilo que foi combinado, sem com isso piorar tudo de uma vez, e sempre procurar fazer a própria parte. Tudo isso, caros católicos, é muitíssimo importante, e poderíamos ainda falar de vários outros pontos simples, mas também imensamente importantes na vida familiar. Todavia, o que mais nos angustia é a falta de oração. Sem a oração, caros esposos, todo o resto desmorona ou fica simplesmente na ordem natural, sem nenhum valor para o céu. Angustia-nos profundamente que se encontra tempo para o trabalho, e é justa a dedicação ao trabalho, mas não se edifica a casa se o Senhor não trabalha, se o Senhor não a edifica. Em vão trabalha o operário se o Senhor não edifica a casa, e Deus edifica a casa pela nossa oração em primeiro lugar. Há tempo para o celular, para outras atividades e um sem número de coisas, mas não há tempo para oração. Precisamos absolutamente, caros esposos, encontrar esse tempo. Tempo para as orações individuais e para as orações em família. Se não se consegue por alguma circunstância real que nos foge realmente do controle, rezar um terço em família, por exemplo, que se reze uma oração mais simples, mas que não se deixe de rezar. Em vão trabalharemos em todo o resto se não tivermos a oração como base, pela qual o Senhor edifica a casa. Além disso, se não há oração em família, quando será que os filhos irão rezar? Irão rezar por conta própria, sem ver o exemplo dos pais, sem ter recebido esse ensinamento dos pais, sem que os pais tenham lhes ensinado e dado o exemplo? Jamais isso ocorrerá. É preciso rezar se queremos que nossas famílias sejam realmente católicas, vivendo como católicas. Fazer as orações individuais e assegurar a oração em família. Procurar ter um horário para essa oração em família, conforme o dia, e procurar segui-lo. Muitas vezes não temos disposição, não temos inclinação para rezar, nem mesmo nesse horário combinado. Isso, ter esse horário combinado é uma ajuda, o outro chama, os filhos chamam. E diante disso, devemos efetivamente saber que está ali a voz de Deus. E não devemos negar essa oração a qual já nos comprometemos. Inclusive, caros católicos, esse dever de encontrar uma organização possível para a oração em família é um dever que incumbe, em primeiro lugar, ao pai de família. Mas infelizmente vemos que muitas vezes as esposas são obrigadas a tomar a dianteira. Portanto, famílias católicas, do fundo da minha alma faço esse clamor para que rezem em família. E não basta que seja uma oração mecânica, mas que procurem rezar bem. Com essa oração bem rezada e com as orações individuais, com desejo de verdadeira união das inteligências e das vontades e dos corações, procurando ter essa verdadeira amizade, conversando e procurando resolver bem as dificuldades, além de conversarem também sobre as outras coisas da vida, procurando organizar minimamente uma vida familiar, aí sim podemos estar seguros de que o matrimônio será um meio eficaz e muito eficaz para que os esposos e os filhos alcancem o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.